E a gente vai conversar hoje sobre uma pesquisa que analisou expressões típicas do Pará, que são as chamadas fraseologias, né? Que são construções linguísticas formadas por pelo menos duas palavras, como, por exemplo, a expressão pai d'égua. Quem está ouvindo a gente aí no Pará, com certeza, já ouviu essa expressão. Mas a gente vai conversar com a professora adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia, Carlene Ferreira Nunes Salvador, que, além de doutora em letras, ela desenvolve pesquisas na área de fraseologia, fonética e fonologia, sociolinguística e dialetologia. E ela também é coordenadora do projeto de pesquisa Formação de Banco de Dados Fraseológicos do Estado do Pará. Carlene, seja bem-vinda aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite.
Ai, que maravilha. A gente que agradece, viu, professora? Ainda mais para falar de um tema tão maravilhoso, né? Porque as expressões, elas falam muito da cultura de um povo, né, professora?
Exatamente. As expressões, elas refletem a nossa cultura, parte dos nossos costumes, elas permitem que nós façamos um recorte histórico da vida social mesmo a partir dessas fraseologias, de termos que nós usamos no dia a dia. Sim, é um trabalho realmente fascinante.
E eu expliquei aqui, eu falei certo, né? Fraseologia, porque a gente está falando de expressões com duas palavras ou mais, né?
Exatamente.
Uhum.
Bom, a fraseologia, ela vai se desmembrar em duas partes. Existe a fraseologia, que é a área de estudo, é a grande área, e existe a fraseologia, o fenômeno, que são justamente as expressões fixas da língua. Essas que nós usamos como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, caiu do céu, né? As coisas não caem do céu, mas nós metaforicamente falamos isso. Ah, eu pisei na bola contigo no sentido de ter cometido um erro. Então, essas expressões, elas são o objeto da fraseologia como área científica.
Uhum.
E são, ao mesmo tempo, um próprio fenômeno que nós estudamos.
Entendi. E por que você resolveu estudar essas expressões do estado do Pará? O que que te motivou a se aprofundar nessa história?
Olha, Juliana, eu sou participante, enquanto ainda no doutorado, de um projeto de pesquisa que estuda o léxico. O léxico se ocupa de todo o vocabulário de uma língua. E durante o doutorado, me foi passada a tarefa de trabalhar com fraseologias. E aí, então, eu desenvolvi um dicionário fraseológico, mas nesse campo era do futebol. E depois que eu pensei em elaborar um projeto só de fraseologia, e a cultura do Pará é muito rica, muito característica, aí eu pensei, por que não coletar essas fraseologias, já referentes ao estado do Pará, como uma marca, né, de reconhecimento mesmo da nossa cultura, da nossa identidade. Então, o estudo partiu propriamente do égua, que todo mundo aqui usa como uma vírgula. Égua.
Uhum.
O nosso égua está em todos os lugares. Só que o égua sozinho, ele não é uma fraseologia. Então, ele não nos interessaria.
Uhum.
Aí eu fui, não, vamos ver em que contexto o égua aparece como parte de uma fraseologia. E aí a gente tem aí o pai d'égua, né?
Uhum.
E aí, quando veio para o pai d'égua, eu falei, não, tem muitas, vamos coletar. E foi daí que surgiu essa necessidade, porque aqui no Norte nós temos poucos trabalhos nessa área. Existem algumas produções, mas elas não são feitas no âmbito acadêmico.
Uhum. Eu imagino que quem está ouvindo a gente deve estar com a mesma curiosidade que eu estou, que é com relação a como que essa pesquisa é feita. Você sai na rua, professora, você vai conversando com as pessoas. Como é que é isso?
Não, ainda não. O nosso projeto, o nome do projeto é Formação de Bancos de Dados Fraseológicos do Estado do Pará. Então, o princípio metodológico é retirar de jornais online, de cada uma das mesorregiões do Pará, exemplos de fraseologias que circulam pelo nosso estado.
Uhum.
Então, a princípio, nós vamos ter uma variedade bem grande de fraseologias, porque vai estar tudo misturado. Mas deste montante, nós vamos tirar apenas aquelas que se referem ao universo paraense para fazer uma análise também. Então, nós temos, por exemplo, a Rolara Fofa. Já ouviste a Rolara Fofa?
Não.
Imagina o que seria. É bem característico, né, daqui. Porque a Rolara Fofa é colocar a farinha de tapioca no açaí.
Oh, eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com açaí.
É, com mas... a farinha que vai para o açaí, exato. Aí, tipo assim, vou colocar a farinha no meu açaí. Mas você não usa essa estrutura. Usa o Rolara Fofa. Ou então... É, onde é que você mora, quando você mora muito longe? Ah, eu moro lá onde Judas perdeu as botas. Né? Então, a gente vai usando aqui e verificando nessas fraseologias distribuídas ao longo no território paraense, a gente verifica que tem diferença. Por quê? Por conta da colonização que o nosso estado sofreu. Uhum. Então, provavelmente, as fraseologias que são faladas aqui na região metropolitana de Belém, elas não são as mesmas que circulam no sudeste do Pará, em Marabá, em Paraupebas, são diferentes. É, e aí, desse universo, nós vamos catalogar para poder fazer o nosso Atlas.
Entendi.
Então, nós estamos retirando, Juliana, dos jornais online, uhum, tá, de cada uma dessas cidades.
Entendi.
O nosso intuito é chegar nas 144 municípios, mas nem todos têm um canal, né, na internet que a gente possa consultar.
Uhum. Mas essa pesquisa vai passar por outras etapas no futuro? Ou seja, é possível que no futuro as pessoas possam contribuir, os cidadãos paraenses possam contribuir com essa pesquisa de alguma forma?
Sim, nós estamos na fase 2 do projeto, que é justamente a fase da coleta. Na fase 3, que é prevista daqui a 2 anos, nós vamos fazer o movimento da validação. Então, quando nós já tivermos catalogado, organizado todo o banco de dados, aí nós partimos para a etapa de validar com os sujeitos daqui. Nós vamos fazer por amostragem um questionário em que eles vão dizer, ah, isso aqui sim é paraense, eu consigo reconhecer de rocha como paraense. É, eu consigo dizer que uma facada, né, para alguma coisa que é caro, ah, é paraense. E aí sim, os sujeitos vão entrar na pesquisa. Essa é a terceira fase do projeto, mas que está prevista daqui a 2 anos.
Olha, professora, teve alguma expressão que te surpreendeu? Que você nunca tinha ouvido ou que te surpreendeu de alguma forma?
Olha, Eu geralmente eu fico com essa do arrolar a fofa, porque uhum, poucas pessoas que não são do Pará conhecem.
Uhum.
Mas eu tenho o contrário. Eu tenho uma que é muito peculiar daqui, que é boca de jambu.
Boca de jambu?
Boca de jambu. O que tu imagina que seria assim uma boca de jambu?
Uma boca que treme, fala demais?
Exatamente. Porque você provavelmente conhece o efeito, né, que a erva, o jambu, faz quando você mastiga. Ele dá aquela tremedeira e depois uma dormência, né?
Adorei, então, já vou adotar essa, viu?
Aqui nós usamos para chamar a pessoa de fofoqueira. Uhum. Ah, não fala para ela, ela é boca de jambu. Já sabe que vai estar na boca do povo, literalmente.
Muito bom, professora. E é interessante porque algumas, você bem colocou, né, que as expressões variam de acordo com a região do estado, e elas contam um pouco da história também do estado do Pará, né?
Sim, exatamente. Nós temos, nessas fraseologias, nós temos alguns itens lexicais, né, que remetem a essa variedade. Então, algumas coisas que são típicas da nossa cultura, como, por exemplo, um tipiti, um bora lá só tu, só te digo vai... Essas não, nem te bate, essas expressões, esses fraseologismos, eles são recorrentes na fala do paraense. Né? Te arreda daí, por que eu não disse te afasta? Te arreda daí, o arredar para nós é muito característico.
Uhum.
E, por exemplo, só o creme, isso aqui está só o creme, tá de rocha. Quer dizer, é muito característico como uma forma de dar ênfase, né, quando você está conversando normalmente. E aí, essa catalogação, ela viabiliza essa preservação da nossa cultura,
uhum,
né, que passa tanto pelos termos simples, como eu falei, o égua é um termo simples, mas as fraseologias também cumprem esse papel de mostrar, né, um pouco da nossa regionalidade, dos nossos salários.
Maravilha, eu não vejo a hora da gente ter tudo isso disponível, né, acessível. É, mas isso só quando a pesquisa estiver finalizada, né, professora?
É, exatamente. Nós vamos disponibilizar o banco de dados quando ele estiver finalizado, pelo menos do ponto de vista mesmo da ancoragem na internet. Uhum. Mas, ao longo do período, nós estamos fazendo a divulgação, né, em artigos científicos, já trazendo parte desses resultados, para que não fique só para aquele momento final mesmo de término, né, do projeto. Esse projeto, Juliana, a gente está pensando aí para torno de 20 anos.
Nossa!
É, demora bastante, demora muito mesmo para finalizar, porque nós vamos fazer um Atlas, e para fazer o Atlas a gente tem que ter a variedade linguística e, no caso, fraseológica.
E, professora, vocês também conseguem alcançar não é nem a história, mas assim, o tempo de vida de cada expressão, porque eu imagino que algumas expressões devem ser mais antigas do que outras, né? A gente vai, quer dizer, a vida vai acontecendo e novas expressões vão surgindo. É possível alcançar essa informação também?
É possível, Juliana. Uma das características das fraseologias é justamente a sua parte histórica. Elas carregam isso historicamente, né? Elas são construídas e repetidas ao longo do tempo. Mas você não consegue precisar o momento em que elas surgiram. Aí já não é possível fazer essa afirmação. Mas você consegue, dentro de alguns contextos, eleger, né, por meio da frequência, usando a linguística de corpos, como nós utilizamos alguns programas, que eles fazem a série, né, quantas vezes determinada fraseologia aconteceu em determinado contexto, em determinado ano, mas isso só se nós fizermos um tratamento histórico dessas fraseologias, que é um dos nossos objetivos. Em algum momento nós vamos tratar do ponto de vista mesmo diacrônico como essas fraseologias vêm se sustentando, tentando apontar quando elas surgiram. Por exemplo, no contexto da pandemia, nós tivemos muitas fraseologias que surgiram, né? E aí dá para marcar, olha, foi nesse período.
Por que surgiram tantas expressões na pandemia?
Muitas relacionadas ao campo da saúde, né? Do momento que estamos vivendo. E aí essas fraseologias, elas tinham muita frequência naquele período, mas depois que a pandemia foi amenizando, a quantidade de vezes que elas foram acionadas também foi diminuindo.
Entendi.
Então, assim, a gente tem um marco histórico que sinaliza, mas não é possível, vamos dizer assim, você sinalizar essa fraseologia nasceu nesse ano, nesse contexto. Não dá.
Que maravilha. Professora, agradeço muito pela sua participação, por você dividir um pouquinho, né, do seu trabalho aqui conosco, e parabenizo pelo seu trabalho, todas as pessoas envolvidas nessa pesquisa, que, poxa, com certeza vai dar um presente, não é só para os paraenses, é para os brasileiros, né? Porque a gente está falando de riqueza, de cultura, né, professora?
Sim, com certeza. Nós agradecemos do projeto, a nossa equipe, ela tem mais dois coordenadores, professor Davi Pereira, professora Rejane Umbelina, e os nossos pesquisadores, que são os nossos alunos. A equipe agora tem 15 alunos catalogando. E, Juliana, depois que saiu alguma coisa sobre a pesquisa, esses alunos ficaram tão empolgados.
Né? Que legal!
Então, eles viram que o nosso objeto pode ser tratado e pode ser socializado, que é o que a gente quer. A gente não quer que o nosso trabalho fique nos muros da universidade, né? A gente quer que ele chegue até a grande população, que, eu uso isso, eu reconheço, eu sei usar essa fraseologia, então eu sei o que é fraseologia, mesmo que não conheça o termo técnico, né? Conheça como ditado, como provérbio, mas aí aquele cidadão, ele acaba reconhecendo. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas, olha, Carlinhos, isso aqui é uma fraseologia? né? Aqui a gente usa o não que não para dizer sim, né? Aí eu digo, não que não. Aí, ah, tá, é sim. Então, assim, ficou popular e é o que a gente quer.
Ai,
né?
Que legal.
Que as pessoas conheçam esse trabalho e seja valorizada parte da nossa cultura, tanto do Pará quanto do nosso grande país.
Maravilha. Professora, então, quando tiver finalizada essa pesquisa, você, por favor, volta a conversar com a gente para contar para a gente, então, um pouco mais, né, dos achados aí valiosos desse estudo, tá bom?
Muito bem. Muito obrigada, Juliana. Faço, sim, esse compartilhamento. E eu que agradeço em nome da nossa equipe, em nome da nossa universidade, da Universidade Federal Rural da Amazônia.
Obrigada, professora. Um abração. Até a próxima.
Um abraço.
Tchau, tchau. Conversei com a professora Carlene Ferreira Nunes Salvador. Ela é professora adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia, doutora em letras e desenvolve pesquisas na área de fraseologia, fonética e fonologia, sociolinguística e dialetologia. E ela também é coordenadora do projeto de pesquisa Formação de Banco de Dados Fraseológicos do Estado do Pará.